Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2014, e o nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Amanhã, 15 de março, é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E essa data nos faz refletir, né, sobre o consumo de produtos e serviços cada dia mais desenfreado. As pessoas compram, trocam mercadorias, descartam o que não querem mais e voltam a comprar. Mas não se dão conta de que esse consumo impulsivo reflete diretamente na transformação da sociedade, da economia e principalmente do meio ambiente. Enquanto mais consumimos um produto ou utilizamos um serviço, mais matéria-prima será retirada da natureza, mais lixo será produzido, contribuindo com a poluição e com o aquecimento global. Então, será que o que nós consumimos, o que nós compramos, é realmente necessário para nossas vidas, é essencial para nossas vidas? E você já parou para pensar sobre isso? O tema do programa de hoje é consumo consciente e solidário. E você sabe o que é um consumo consciente? Já parou para pensar de onde vêm esses produtos, qual a origem, qual o destino do lixo que é produzido através do que você adquire nas lojas ou nos supermercados? Não pensou ainda? Então fique na sintonia que vamos trazer dicas para um consumo consciente. Nossa entrevistada é a socióloga Graciete Santos, que é coordenadora geral da Casa da Mulher do Nordeste. Ainda sobre o tema, teremos uma avaliação da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo, com a assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro. Campanha tem a realização da CMN com o apoio da Oxfam. No quadro Mulheres na Caatinga, vamos saber como estão as oficinas temáticas do projeto, que abordam os temas Bioma Caatinga, Agroecologia, Direitos das Mulheres e Feminismo. No quadro Fique Sabendo, a Casa da Mulher do Nordeste realizou esta semana sua última atividade de intercâmbio do programa Uma Terra e Duas Águas. Lembrando também que hoje, 14 de março, é o Dia Nacional da Poesia. Então, um grande abraço a todas as poetisas que estão na sintonia do nosso programa e daqui a pouquinho a gente vai trazer uma homenagem, né? Vamos relembrar a participação das poetisas de Tabira, Andréia Miron e também o Andra Rodrigues. Elas vieram recentemente aqui no Fala Mulher, participaram conosco e a gente traz no fim do programa uma homenagem a todas as poetisas do Pajeú, de Pernambuco e do Brasil. Agora 2h04, está no ar o Fala Mulher, a gente traz a primeira música e na sequência entrevista por telefone com a nossa coordenadora geral, Graciete Santos, falando sobre práticas necessárias para um consumo consciente.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais, e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz, e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar livros.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização.
Agora 14h08, dando continuidade ao programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. E a gente registra a participação aqui no programa do ouvinte Leonardo José, que é daqui de Afogados. Ele nos ligou agora para falar que está ouvindo o programa, que é feito, né, para o público feminino, mas também para o público masculino, para todos que estão na sintonia da Rádio Pajeú. Então, um grande abraço para o Leonardo, que está nos ouvindo e falando da importância que é trazer essa discussão acerca do consumo consciente para a emissora. Lembrando o quê, gente? A humanidade já consome mais recursos naturais do que a capacidade de renovação da terra. Essa situação já é refletida, por exemplo, no acesso irregular à água de boa qualidade em várias partes do mundo, na poluição dos grandes centros urbanos e no aquecimento global. Isso está relacionado com o modelo de desenvolvimento vigente, que tem o seu foco no crescimento econômico e não considera as questões sociais, ambientais e a melhoria de vida da maioria das pessoas. Uma das maneiras de se reverter esse quadro é mudar o padrão de consumo. E é assim que é preciso, e assim é preciso perguntarmos: como é possível contribuir para revertermos esse processo? Como as mulheres devem incorporar essa visão na hora de organizar suas compras e sua produção? E como as mulheres devem estar atentas às empresas que utilizam seus corpos como mercadorias? De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma em cada três mulheres trabalhadoras nas seis maiores regiões metropolitanas do Brasil arca com a responsabilidade de comandar sozinha o lar. Em números, são mais de 2,7 milhões de mulheres com renda média em torno de R$ 900, sem contar a parcela muito maior daquelas que também exercem influência decisiva na composição do orçamento doméstico. O papel de uma parcela das mulheres brasileiras, que são responsáveis únicas pelo orçamento doméstico, é fundamental para a promoção do consumo consciente. No entanto, é preciso saber que essa não é uma responsabilidade apenas das mulheres, mas de toda a sociedade. Na maioria das vezes, as pessoas não pensam no consumo como parte do sistema socioeconômico e político. É preciso refletir em todo o processo como foi realizada a produção, quem se beneficiou ou não, se houve exploração do trabalho, se é ambientalmente sustentável, se o produto, né, teve a valorização da cultura e do saber local, também no sentido de criar mercados que atendam às demandas do território, se animais foram usados como experimentos, se animais foram maltratados para que aquele produto chegasse até as prateleiras. E para você que está nos ouvindo, né, para que você entenda melhor o que é essa questão do consumo consciente, nós temos algumas dicas importantes que são da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. Essa campanha, ela é da Casa da Mulher do Nordeste com o apoio da Oxfam. Daqui a pouco a gente vai trazer essas dicas importantes para quem está na sintonia. Porque agora estamos por telefone com a coordenadora geral da Casa da Mulher do Nordeste, Graciete Santos, que está no Recife, né, está em Recife nos ouvindo. Grande abraço para ela e para toda a equipe da CMN em Recife, assim como a equipe no Pajeú, que também está na sintonia. Um grande abraço. Graciete, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Fala Mulher. Estamos discutindo, né, a questão do consumo consciente. Será que a população e as mulheres, os homens, sabem da importância que simples escolhas têm, o poder de transformar a sociedade, a economia e o meio ambiente? Boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todas as ouvintes. Boa tarde aos companheiros aí da casa e de toda a região do Pajeú. Olha, eu acho que essa discussão do consumo, ela nos ajuda a gente a repensar o nosso estar no mundo. Porque eu acho que o consumo, como você bem disse, né, a sua síntese, ele está atrelado a todo esse sistema econômico que a gente vive, né, vive no mundo, que ele é fundamentado, que ele é fortalecido pelo modelo capitalista, né, de produção, modelo capitalista que organiza a vida das pessoas, que define, e por consequência disso, que cria padrões de vida, né? E cria padrões de vida do ponto de vista, inclusive, subjetivo, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então, a gente compreende, né, enquanto Casa da Mulher do Nordeste, e a gente vem através dessa campanha, né, que foca o consumo, né, que estimula as pessoas a pensarem, a refletirem sobre suas práticas do consumo, e a gente toma como princípio de que o consumo ele é possível, sim, desde que ele tenha essa visão, né, que ele seja consciente, né, ou seja, de que eu possa saber daquilo que eu estou escolhendo e decidindo a comprar, né? Então, essa ideia de que o consumo ele é um ato político, ele é um ato de escolha, né? E que nós, cada pessoa, e sobretudo nós mulheres, né, que estamos diretamente, como você bem disse aí, né, diretamente na vida, né, na vida, na produção da vida, na sobrevivência, a gente tem um papel grande nessa história, né, de decidir sobre essas escolhas. E muitas vezes esse outro sistema, ele passa essa ideia que nós não temos essa capacidade, né? Ou que nós não temos esse papel decisivo nas nossas escolhas. O sistema, esse consumo desenfreado, né? Que cria na gente essa ideia de um desejo que ele não tem limites, né? Ele não tem limites. Então, essa ideia do descartável, em toda a tecnologia que você compra já para ela é frágil por si, para você acabar de querer um modelo melhor, né, de que você não fica satisfeito apenas com 2 pares de sapatos, mas que você quer 10, né? Então, impinge um padrão, né, de consumo. E esse padrão de consumo, ele, na verdade, representa essa forma de viver, né, essa forma de estar no mundo. Por quê? Porque a cada decisão, desde quando a gente acorda, né, o consumo está na vida da gente, na prática da vida cotidiana. Desde o momento que nós acordamos, que nós abrimos a torneira, então a nossa relação com o acesso à água, desde o momento em que a gente sai para comprar, né, a nossa comida, né, a nossa relação que a gente tem com aquela pessoa que está vendendo, se a gente está diretamente beneficiando a pessoa ou já tem uma cadeia de exploração aí, né, como já foi dito. Né, se aquela, o que eu estou consumindo, ele de fato tem uma qualidade para a minha saúde. Então hoje a gente tem, né, várias campanhas, como o próprio Movimento no Campo, o MST e tantas outras, a Casa também e outras organizações que vêm defendendo práticas agroecológicas, ou seja, né, do não uso de agrotóxico, mas de todo um sentido da vida, né, de preservação, mas não somente isso, mas de que essa relação entre pessoas, entre natureza, entre seres vivos, elas têm uma relação digna de integração, né, e que uma se relacione com a outra no sentido da sustentabilidade. Então, assim, falar em consumo é, de fato, a gente estar falando do nosso lugar e das nossas escolhas que a gente tem no mundo como um todo, né? Seja na casa, seja na empresa que eu trabalho, seja no meu grupo, seja nos meus movimentos sociais, né? Porque a gente vê, seja em diferentes públicos, porque ele atinge a crianças, ele atinge adolescentes, a nós mulheres, né? A gente compreende, o nosso foco é trabalhar e dirigir, né, essa preocupação E esse questionamento, até que ponto nós, né, conseguimos no nosso dia a dia, nas nossas práticas, ir mudando o mundo a partir da mudança de novas práticas de consumo, né? Então, a gente compreende que é muito importante essa campanha que a Manu vai poder falar um pouco, né, de que a gente vem fazendo, que já é uma segunda etapa dessa campanha, de como é que a gente vem mobilizando, quais são as nossas estratégias e pontos que a gente considera que são cruciais. Então, falar do consumo, ele é estratégico para a gente repensar a nossa organização produtiva, a nossa organização social, as nossas relações, né, entre as pessoas, porque é uma relação, também se estabelece uma relação de respeito, uma relação de cidadania, né, porque se eu sou uma consumidora, eu preciso compreender que eu tenho o direito, né, de saber exatamente o que eu estou comprando, como foi que foi feito ali, o que elementos foram utilizados naquilo que eu estou comprando, qual a relação de trabalho naquilo, né? Eu também tenho o direito de questionar se foi um preço justo, se não foi, se houve exploração. Então, esse sentido, né, de direito e de respeito é muito importante que a gente assegure nas nossas práticas de consumo.
Você está falando, Gracieta, em direito, e a gente lembra que amanhã, o Dia dos Direitos do Consumidor, né, e da Consumidora. E aí, como é que nós podemos mudar essa cultura do consumismo desenfreado, o mundo descartável que nós vivemos hoje, onde as pessoas vão só comprando, acumulando, se desfazendo do que compram, do que adquirem, comprando novas coisas, isso tudo gira uma bola de neve, vai se transformando em lixo, poluindo ainda mais. Então, é preciso também, é preciso que a gente mude essa cultura desse consumismo desenfreado que o capitalismo trouxe para a sociedade em geral.
Eu acho que primeiramente a gente tem que refletir que consequências, né, a gente tem visto por aí, a gente tem vivido, a gente tem sentido o quanto esse modelo, né, produtivo, esse modelo econômico, ele não tem relação direta com o nosso bem-estar, o nosso bem-viver, né? Ele, na verdade, esse não é o interesse, ele não tá preocupado com isso. A preocupação é outra, a preocupação é de produzir mais, é de lucrar mais, ou seja, o interesse não são as pessoas, não são o bem-viver, né? O bem-viver entendendo como uma relação de bem-estar, uma relação digna, uma relação de respeito que nós, pessoas humanas, né, precisamos e necessitamos para viver nesse planeta. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter esse olhar de criticar, de olhar para essa realidade e dizer, bom, essa realidade, ela não nos satisfaz, né? Eu acho que a gente tem exemplos hoje concretos que têm provocado todas nós, população, né, a pensar como a questão da qualidade do ar que respiramos, né? A qualidade do alimento que a gente come, né, que está envenenando todo mundo, e a gente tem a consequência de um índice altíssimo de câncer, né? A gente tem a qualidade do ponto de vista da nossa mobilidade, né? O quanto isso tem sido difícil, principalmente nas cidades, né, nas zonas urbanas, o quanto tá travando. Então, tudo isso, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer, é problematizar, né? E esse é um pouco um trabalho que a Casa da Mulher do Nordeste tem tentado fazer, que é refletir. Por isso que a gente traz sempre essa questão. Vamos, né, levar a cada um de nós a pensar. O que você consome é essencial para a sua vida? Ou seja, pensar do que é essencial para a vida da gente, né? É a gente viver bem, comer bem, estar bem, mas a gente também ter uma relação digna com as pessoas, né, que ali nós convivemos. O que é essencial para a gente ter 3, 4 celulares, ou a gente ter 3, 4, 5 carros, né? Ou a gente viver pensando em mudar a televisão assim ou assado, enfim. Então, é fazer com que cada pessoa possa refletir sobre essas questões na sua vida. Eu acho que tem uma reflexão, primeiramente, que é individual, mas a gente nunca pode deixar de fazer essa reflexão também desassociada da vida, do coletivo, das nossas relações, né? Porque qualquer ato que a gente faça, ela tem consequência. Por isso que o consumo, o ato do consumo, ele é extremamente importante, ele é político. Por quê? Porque ele gera uma ação. No momento em que eu compro uma Coca-Cola, eu tenho por trás de mim ali uma série de questões. Eu estou alimentando, né, todo um sistema imperialista, né, que mundial. Eu estou afirmando que aquele produto, né, ele é, digamos assim, um produto que ele é bom para mim, porque no momento que eu compro, né, eu estou dizendo que ele é bom para mim. Ninguém quer comprar nada que é ruim. Não é verdade? Ou pode ser até gostoso, a gente se acostuma com aquele sabor. Mas a gente se acostuma com aquele sabor porque foi passado para a gente foi seduzida, né? Seja nos propagandas, seja porque eu sou jovem e de repente tomar Coca-Cola é bacana, está na moda, ou enfim. Então, essas questões, a gente precisa problematizar isso, né? Em rodas de conversas, nos nossos grupos, né? Na nossa casa. O quanto a gente tem visto que esse trabalho da gente tem refletido isso nas dinâmicas familiares, né? Sobretudo nós, mulheres, aquelas que têm filhos e filhas, né? Adolescentes, porque são públicos que estão diretamente, são alvo, né? Desse consumo. Então, é o consumo das novas tecnologias, é o consumo das marcas, né? É o consumo de uma visão alimentar completamente fora, descontextualizada da nossa realidade, né? Então, a gente vê jovens que são, que vivem, né, em áreas rurais, que têm essa tradição histórica, né? Que foram educados ali, produzindo e consumindo, e de repente, o seu desejo de consumo é o miojo, né? Aquele macarrãozinho amarelinho. É você, um hambúrguer lá. É você tomar Coca-Cola. Então, isso passa a ser um status, né? Então, se eu como ali é porque eu tenho uma riqueza maior, né? Eu tenho uma situação de destaque na sociedade. E que, na verdade, isso tudo é um lixo. Então, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar para as pessoas irem tirando dessa ideia. Então, é uma mudança, primeiro, que acontece de ideias, de pensamento. E ela só vem a partir de uma reflexão, né? Ninguém convence ninguém se você realmente não sentir que aquilo vai doer no seu estômago, que vai doer, né, na sua pele, no seu cabelo, que vai, enfim, né? Eu acho que essa questão da saúde, ela é muito impactante, muito, né? A gente tem percebido o quanto essa discussão dos agrotóxicos, né? O impacto que isso tem na saúde das pessoas, o quanto tem feito com que pessoas de várias classes sociais, das áreas urbanas e rurais, porque a gente vê aqui na cidade, estão correndo para as feiras orgânicas, né? Eu não estou nem me referindo às agroecológicas, porque são poucas que a gente tem ainda, mas as orgânicas, então, em busca de uma alimentação mais saudável.
Graciete, então, e sim, pode continuar.
Sim, então eu acho que a gente vive num momento de transição, sabe, Juliana? Eu acho que, mas transição com vários riscos. E é isso que a gente tem que ficar com os olhos, a boca, os ouvidos, tudo muito bem atentos. Porque ao mesmo tempo que esse sistema, cada vez mais ele, esse sistema que a gente está aqui falando, né? Que é o capitalista, aquele que, né, exacerba o lucro, a grande produção, né, a revelia de qualquer coisa, porque ele quer produzir em escala, né, e para isso eu desmato, eu não penso em quem está morando ali, de quem está vivendo a sustentabilidade, né, e ele pensa o imediatismo. Então, esse modelo, ele também cria, né, outras formas que vão envolvendo, né, que é a economia verde, que está aí, e que muitas pessoas não percebem, mas, gente, veja, essa é uma proposta de desenvolvimento que ela é bacana para as pessoas, está gerando emprego, né, e a gente não pode ir com sim, mas ela está para quem, né, qual é o interesse que ela tem, o que é que ela está deixando do ponto de vista ambiental, né, é a destruição, são as queimadas, é a destruição da possibilidade de outras pessoas usarem a terra. Então, assim, eu acho que essa discussão tem que partir por uma reflexão, mas uma reflexão que ela problematize, que ela levante questões. E é um processo individual, mas ele é também coletivo. Ao tempo todo ele é coletivo, né? O consumo é isso. Ninguém compra só, não existe essa coisa do ato de consumir, porque tudo que eu consumo tem relação com outra pessoa, né? Tudo. A água, a energia, né? Alimento, o vestimento. Então, assim, a gente acredita, né, que essa campanha, a gente vem chamando como campanha já há 2 anos, né, há mais de 2 anos, e a gente acredita que ela deva ser uma prática cotidiana, né, das nossas, pelo menos nós institucionalmente, a gente cada vez mais a gente vê o quanto isso tem sido importante para as nossas práticas, né? Aí eu estou me referindo às nossas práticas agroecológicas, à economia solidária, porque tudo converge para essa nova forma de produzir, né, de se organizar e de consumir. Então, acho que cada uma de nós tem uma responsabilidade muito grande, mas a gente precisa se conscientizar e se organizar, porque juntos a gente também, né, a campanha tem esse efeito. A gente vai divulgando para uma, para outra, para o meu grupo, e a gente vai conversando, e a gente vai falando na família, a gente vai falando na rádio, outras pessoas vão ouvindo, e a gente vai começando a mudar o nosso pensamento, e a gente vai começando a mudar as práticas, porque isso vem em decorrência, mas ela não acontece, né? Não dá para a gente mudar tudo por igual, acho que assim ao mesmo tempo. E eu acho que essas estratégias, quer dizer, sejam menores que sejam, por menores que elas sejam, elas são importantes, né? Porque a gente também não está vivendo num outro planeta, a gente está vivendo nesse planeta que ele é extremamente carregado, né? A gente vive nesse sistema que impregna as nossas vidas, as nossas práticas, que invade as nossas casas. Então, assim, eu acho que a campanha, ela também traz isso, né? A possibilidade de a gente começar a mudar o mundo a partir de nós ali, no nosso grupo, na nossa comunidade, na nossa família, né? E a gente vai levando isso para o nosso município, né? E a gente vai tendo um impacto local, pensando sempre o global, né? Então, acho que essa ação tem nos ensinado que mesmo em pensando, muita gente diz assim, eu jogo, mas todo mundo, né, na verdade, o ato de eu sempre jogar o lixo e reciclar, né, e ter esse tipo de preocupação, a gente tem isso, mas nem todo mundo pensa assim, então nada vai adiantar, né? Eu acho que essa lógica a gente tem que mudar, que as mudanças começam nas pequenas práticas, a gente precisa acreditar nessas práticas cotidianas e locais, e que elas juntas, elas vão formando um outro conjunto, né? A mudança, eu acho que a gente já teve uma época que a gente achava que primeiro a gente mudava o mundo todo para mudar a nossa vida. E eu acho que agora a gente pensa que a gente pode ir fazendo isso junto.
Graciete, a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre essa campanha, Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. Daqui a pouco a Emanuela, que é a nossa assessora de comunicação, vai falar um pouco sobre as atividades que foram realizadas e quais são as últimas ações da campanha que já está se encerrando. Mas essa é uma discussão que permanece com a Casa da Mulher do Nordeste. Mas a gente quer saber agora, Graciete, a respeito das mulheres. De que forma as mulheres, elas vêm contribuindo para um consumo mais consciente, principalmente dentro de suas próprias famílias.
Juliana, como você bem colocou, nós temos um olhar para as mulheres e com as mulheres, né, de que nós queremos e temos o direito de ser sujeitos, né? Sujeitos do processo, da vida, do desenvolvimento, das relações, né, do nosso projeto econômico. Então, é a partir desse reconhecimento, né, de que as mulheres são sujeitos, de que, ou seja, elas têm pensamento, elas têm ideias, elas produzem, elas contribuem para a economia, é que a gente quer mover essa ação, né, reconhecendo que as mulheres são sujeitos e são sujeitos de direito. Então, a gente não quer, em momento nenhum, criar uma ideia ou alimentar uma ideia de que nós, mulheres, é que vamos salvar esse mundo. A gente não quer isso, né? A gente não acredita, a gente acha que para salvar o mundo a gente tem que estar todo mundo, homens, mulheres, né? Na sua diversidade, né? De ampla, de geração, de raça, de etnia, de território, quanto a gente vê, o quanto isso, né, é diferente do campo para a cidade. Mas, enfim, então, esse é um princípio básico para a gente. Então, essa consciência de que, por exemplo, pensando nas relações familiares, que são tão importantes, né, para a vida de todo mundo, ou as relações ali cotidianas, que é ali onde a gente prepara a nossa vida afetiva, né, a nossa vida reprodutiva. Então, eu acho que esse trabalho com as mulheres e esse nosso pensamento a partir das mulheres e aprendendo com as mulheres é que essa relação das mulheres com a vida, né, com a reprodução da vida, ela traz elementos fundamentais nessa nossa outra visão que a gente quer para o mundo. Ou seja, o que nós queremos é recolocar, né, essa relação do cuidado com o ambiente, o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a vida, ela tem que ser central. Então, acho que essa, toda essa construção que a gente vive de desigualdades, né, no mundo, tem trazido para as mulheres um maior conhecimento, né, neste âmbito mais privado, que é da produção da vida. Não é porque a gente foi destinada, né, a ficar nesse mundo, não é isso, mas por conta dessa construção que, identificou, né, nessa construção de papéis, de que nós mulheres fomos reservadas a esse ambiente, isso nos dá também elementos, né, que iluminam, que abrem, né, para uma outra perspectiva da vida. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente tem percorrido, né? Mas para isso a gente tem que problematizar, porque nem tudo está dado, né? A relação da vida, né, dentro das relações familiares e desse trabalho da reprodução é muito difícil, muito árduo para nós mulheres, né? Tem conflitos, tem violência, né? E tem super trabalho, porque nós mulheres ainda assumimos toda essa tarefa da casa, né, do cuidar das crianças, do cuidar das pessoas mais velhas, da alimentação, e ainda vamos para a roça, ainda vamos para o campo, ainda vamos para a feira, né, comercializar nossos produtos. Então, a gente precisa também problematizar isso, né? Que para que nós possamos mudar, construir esse outro mundo, né? A gente precisa ir mudando a partir dessas relações, né? Dessas compreensões, mas mudando mesmo, de tarefas, né? Mas não assim achar que os homens não ajudam, né? Os homens ajudam em casa e as mulheres ajudam os homens no campo, né? A gente não quer essa divisão, né? A gente quer ser reconhecida como mulheres que produzem, que trabalham, que os homens também trabalham, né? E dividem essas tarefas que são fundamentais para a humanidade. Então, a gente acha que nós mulheres temos esse papel de provocar essa reflexão para a humanidade como um todo, para pensar as relações de trabalho, para pensar as relações afetivas, para pensar políticas públicas, né? Então, essa é uma contribuição fundamental. A outra, eu acho que essa outra visão da mulher também, né, da sua sexualidade, né? Nós nascemos, temos essa, construção social de que nascemos para parir e reproduzir, portanto, somos as únicas que temos que ser responsáveis, né? E é isso que a gente quer desconstruir. E também, por outro lado, a nossa capacidade de sedução, né? Da sexualidade, né? Do corpo. E como é que esse sistema que está aí se utiliza disso para vender mercadoria, né? Então, a gente está aí, claro, o quanto isso é forte para nossas vidas, né? As propagandas de cerveja, de carro, que utilizam o corpo, porque o corpo da mulher, ele é objeto de desejo masculino, né? Claro que tem relações também de mulheres que têm desejo por outras mulheres, mas necessariamente, né, diretamente está atrelado esse sentido, né? O sentido da relação homem e mulher, né? Então, da relação de opressão, da relação de ver o corpo das mulheres, o nosso corpo como mercadoria. Então, essa é uma outra questão que a gente quer refletir com as mulheres, com nós, né? Então, até que ponto essa nosso ser e nosso estar no mundo, né, alimenta a essa relação, né? Então, essa é uma coisa, principalmente para a juventude, gente. Aí é um recado para jovens, mulheres, o quanto é importante a gente se autovalorizar, valorizar o nosso corpo. O corpo é um lugar de prazer, mas ele precisa ser um lugar também de respeito, ele é nosso, né? E nós decidimos por ele. E, por fim, eu acho que ligado ainda a essa questão do nosso corpo, está muito a ideia também que, além de ser um instrumento de sedução, né? E, portanto, também de mercadoria, usado, né, por esse sistema, ele também é alvo, né, desse padrão de que ser mulher, você tem que estar sempre bonita, você tem que estar sempre, né, e de forma mais especial, você tem que ser branca, você tem que ser loura, você tem que ter um cabelo espichado, você tem que ser magra. Então, toda essa construção de um padrão de beleza, que também está relacionado ao consumo, né? Então, esse padrão que cria, que gera outro consumo de roupa, haja vista aí todos esses produtos, né, de cabelo. Não estou aqui de forma nenhuma desrespeitando o desejo, porque a liberdade de escolha a gente tem que manter. Se eu quero ter o cabelo liso, eu quero ter o cabelo liso, mas a gente precisa refletir de forma de escolher. Eu posso ou é porque estou sendo forçada, porque senão não vou, né? Eu não me considero bonita mais, ou porque eu não me enquadro, ou porque as pessoas não vão me aceitar, não é? Isso é muito difícil, é muito cruel isso para a juventude, que ainda está nesse processo de formação, né, da sua personalidade. E o quanto essas coisas chegam e a gente vai fazendo. Então, eu acho que as mulheres trazem, né, essas questões que, na verdade, elas não estão dadas, né? Se a gente não problematizar, a gente vai ser um instrumento e vai ser usada e a gente vai cada vez mais exacerbar essa relação de opressão e de exploração com as mulheres, das mulheres.
Graciete Santos, coordenadora geral da Casa da Mulher do Nordeste, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Mulher.
Ah, obrigada, eu agradeço. Um abraço para todas e vamos estar bem atentas aí às nossas escolhas na vida, tá? Boa tarde para todas.
Boa tarde, Graciete, um abraço. Lembrando que daqui a pouco a gente fala sobre as ações da campanha da Casa da Mulher do Nordeste, Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. A campanha traz dicas importantes para que você saiba o que é um consumo consciente e solidário. Agora, 2h37, um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Emanuela Castro, que é assessora de comunicação da CMN, e vai nos falar um pouquinho sobre essas ações da campanha.
Ei, tô falando com você. É com você mesmo. Eu sei que você tá num corre-corre danado, mas o que eu tenho pra dizer é coisa séria. Dá pra você parar um pouquinho e me escutar? Me diga uma coisa, o que você consome é essencial para a sua vida? Não sabe? Então você precisa entender o que é um consumo consciente e solidário e que existem mulheres organizadas por essa nova forma de consumo. Consumo consciente e solidário é escolher o que produzimos, consumimos e compramos na perspectiva de uma vida saudável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Quer algumas dicas para ser uma consumidora ou um consumidor consciente? Então lá vai! Se organize antes de comprar. Só compre o que for realmente necessário para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Não esqueça que tudo precisa estar dentro do seu orçamento. Analise sempre os impactos que o seu consumo pode trazer para a sociedade e para o meio ambiente. Diga não aos produtos com agrotóxicos. Prefira os agroecológicos. Diga não a quem pratica desmatamento ou queimadas. A quem explora o trabalho de mulheres e crianças. A quem expõe o corpo de mulheres como mercadoria em suas propagandas. Avalie o lixo que você está produzindo diariamente. Tente consertar produtos que ainda podem ser reutilizados ao invés de comprar novos. Separe seu lixo e veja o que é possível ser reciclado. Dessa forma, você evita desperdício de recursos naturais e ainda contribui para a geração de trabalho e renda. Ei, agora eu vou embora, mas em breve estarei de volta para a gente bater um papo. Até lá!
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Já estamos de volta com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E como a gente anunciou, vamos conversar agora com a Manuela Castro, que é assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, está em Recife e participa do programa falando um pouco a respeito das ações da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. A campanha já está se encerrando, Manuela. Boa tarde, seja bem-vinda ao Fala Mulher. Como foram essas ações durante o período de execução?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes, né, do Fala Mulher. Então, a campanha, eu acho que Graciete, ela conversou um pouco a respeito, né, do objetivo dessa campanha, que é um pouco conscientizar, né, a população em geral, né, da importância desse tema nas nossas vidas, né. Então, ele veio mesmo que para disseminar um pouco das práticas, que seriam as práticas sustentáveis, né, para as nossas vidas, tanto desde a produção ao consumo, né. Então, a campanha, a gente, na realidade, começou essa campanha há 3 anos atrás e fez e percorreu todo o sertão, a região metropolitana do Recife, né, com a parceria com as duas redes de mulheres produtoras, tanto do Recife, região metropolitana, como do Pajeú. Então, foram ações, né, muito intensas, de divulgação e de conversa, reflexão sobre o tema que, como vocês podem perceber, né, ele é bem amplo, né, ele perpassa tudo, todas as relações e todos os temas, como economia, autonomia, ambiental, economia solidária, agroecologia, enfim. Então foram muitas conversas, foram muitas ações de divulgação com os feirantes, né, nas feiras. E esse último ano a gente deu um pouco de uma priorizada em 3 regiões, né. Aí no Pajeú, né, a gente teve algumas atividades que foi nas feiras agroecológicas. Então a gente esteve, né, em Serra Talhada falando da campanha, seja com os feirantes, seja com as pessoas que estavam ali comprando, né, a produção agroecológica, falando um pouco da importância e também falando do consumo consciente em outras áreas para além do consumo do alimento, né, que tem a ver com a segurança alimentar. Mas também da questão do lixo, né, da questão do consumo de produtos que não apoiam exploração sexual ou exploração do corpo da mulher. Então, a gente, tipo, que abriu um leque enorme de argumentos e de práticas, né, que sejam mais sustentáveis com relação ao consumo. Então, a gente percorreu essas feiras, que foi a de Serra Talhada, em Afogados da Ingazeira, já teve o lançamento da campanha, em São José do Egito, e aqui também, em Recife, a gente também percorreu algumas feiras, como Atas Graças, Casa Forte, Sítio da Trindade. A gente vai estar indo agora, as próximas, né, para fechar esse ciclo da campanha. A gente vai estar em Boa Viagem, vai estar na Ceasa, no Cordeiro também, que é agora onde a casa está localizada, agora em Recife. E também Cordeiro, já falei, não foi? E a de Casa Forte. Então, a gente vai estar percorrendo essas outras feiras para fazer mais essa divulgação da campanha. E, para além disso, a gente também vai estar uma atividade no Córrego do Euclides, que são com as crianças da creche, né? Porque dentro do projeto dessa campanha, a gente priorizou trabalhar com mulheres diretamente, né? E a gente fala da Rede de Mulheres Produtoras do Recife, né? E fala também de mães dentro da comunidade aqui de Recife, que é do Córrego do Euclides e de Passarinho, como também do Sertão do Pajeú, que a gente trabalhou com as crianças, né? Que a gente também tem um projeto, que é o Sistema de Vínculos Solidários, dentro da comunidade de Miguel Arraes. Então, do residencial. Então, foi muito bacana todas as atividades. Fez a Semana da Criança aí, né? Então, a campanha, ela entrou como apoio, fez atividades lúdicas, educativas, né? De reciclagem, fazer brinquedos de reciclagem. Então, tanto aí como aqui, a gente fez essas atividades. Aqui foram nas comunidades, né? Do Corre, como eu já falei, de Passarinho, que a gente trabalhou com as crianças também. Como é que a gente pega o lixo e transforma em um novo produto, né? Isso é a gente também consumir conscientemente, né? A gente está reutilizando o lixo e não acumulando mais lixo para o mundo, né? E a gente vai dessa forma trabalhando. Aí a gente também trabalhou com jovens também na comunidade, né? Que a gente acha que é o público que a gente tem que, né, investir também, porque é são jovens que consomem também, são jovens que, né, que é o futuro do nosso país. Então, a gente trabalhou a questão do meio ambiente, de como a gente preservar, que bairro é que a gente quer para nossas vidas. Então, elas fizeram uma maquete, que foi muito bacana. A maquete foi apresentada para a comunidade, que é uma maquete sustentável, né? Como é que elas desejariam que fosse Passarinho, né? Com o rio limpo, com espaços de lazer, né? Com creche, com espaços de lazer para que eles brinquem, para que a comunidade possa se interagir. Então, assim, foi um processo muito bacana de reflexão, né? De mudança, de fazer juntos. Então, a campanha, ela, claro, ela encerra o projeto, mas assim, a casa, ela adotou como uma das, né, que a gente vai estar abordando e que ela não se encerra, né? Essa é uma avaliação que a gente faz aqui, né, que a gente teve o apoio da Oxfam para esse último ano, que foi muito bacana, porque a gente conseguiu atingir mais de 150 mulheres, mais de 200 crianças diretamente, né, com ações diretas, mas assim, com o público foi muito mais de 1.000 pessoas. E agora, que realmente a gente ainda precisa dialogar mais, né, conversar mais, tocar mais no assunto sobre consumo consciente. O que, que é? A gente recebeu muitos convites, né? A gente recebeu o convite do Instituto Federal de Pernambuco para falar sobre o tema, de universidades, de escolas, né? Agora mesmo a Fafire, que é uma faculdade de Recife, também convidou a gente para participar, para divulgar a campanha lá. Então, assim, a gente teve um retorno da sociedade. Eu acho que todo mundo quer saber o que, que é isso, como é que a gente se envolve nisso, como é que a gente muda a nossa prática, o que, que a gente tem que fazer, né? Se a gente chega no açougue e pergunta se essa carne é ilegal, né? Se a gente está comprando grifes de roupas que exploram o trabalho das mulheres. Então, tudo isso as pessoas querem saber, né? Como é que é isso, como é que acontece, o que, que a gente pode fazer para participar, né, desse outro mundo, desse outro mundo possível. Então, a gente acha que o projeto se encerra agora em março, né, mas que com certeza, né, a gente vai tá aí aberta para estar tá dialogando, para estar tá conversando, porque não é um assunto que vai se encerrar agora, né, principalmente que a gente precisa ainda mudar muita coisa nessa sociedade, né? E a gente conta com o apoio das nossas parceiras, a Rede Mulheres Produtoras, que entende a questão do consumo como a questão prioritária, né? Que é tanto que envolve a questão da economia solidária. Economia solidária já é uma outra forma de consumo, né? Um consumo mais consciente, porque você está dialogando com a produção local, né? Você está apoiando, investindo na produção local e não em uma empresa multinacional que possa vir a explorar o trabalho de mulheres. Então, assim, é uma outra economia, é consumo consciente, tem tudo a ver. Então, a gente vai continuar dialogando. Eu acho que a casa também está aí aberta para se juntar e conversar muito mais sobre esse tema que é tão importante em nossas vidas.
Manu, obrigada. A gente está sem tempo já, senão poderíamos alongar ainda mais essa discussão. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações no programa.
Tá ótimo. Obrigada, Ju. Nós é que agradecemos aí o espaço e boa tarde a todos os ouvintes.
Grande abraço, Emanuela, que é assessora da Casa da Mulher do Nordeste, falou sobre a campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. No programa da semana que vem, a gente traz essas dicas que eu prometi para que você adote práticas e tenha um consumo consciente e solidário, tá certo? Vamos trazer uma música. Daqui a pouco estaremos de volta com o Fala Mulher para as últimas informações. Oficina 137, Consumo Consciente.
Você precisa dessa bermuda e desse produto de marca? Há limite ainda em seu cartão? Você é daqueles que ignora limites? Você vive experimentando regimes, mas não deixa seu estômago em paz? Consome tudo inconscientemente? Se liberte dessa corrente! Com puro ato de ousadia, e há muito sua paz merecia. Um passo pra cidadania, um passo pra cidadania. Com puro ato de ousadia, e há muito sua paz merecia. Um passo pra cidadania, um passo. cerveja do momento. As crianças com seus lamentos, à espera do seu tempo. Há quanto tempo você não tira seus olhos do futebol para ver a sua mulher como a primeira vez? Há quanto tempo você não sai com sua família? Por que você não para de se entupir de carne em todo domingo de sol? Você precisa desse tênis e desses programas sem imagens. Por que razão vem fazendo isso? Pra que tanto desperdício? O que agora é útil? O que agora é necessário? Você querer assassinar o seu armário? É preciso preencher a sua mente para um consumo consciente. E depende dessa ousadia, a paz que você merecia, um passo pra cidadania. E depende dessa ousadia, a paz que você merecia, um passo pra cidadania. Um passo pra cidadania.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Agora são 2h53, fique sabendo que a Casa da Mulher do Nordeste realizou esta semana o intercâmbio interestadual do programa Uma Terra e Duas Águas, PU mais 2, na comunidade de Canoa de Dentro, município de Pedra Lavrada, na Paraíba. 15 agricultores e agricultoras, que são beneficiários e beneficiárias de Solidão, Tabira e São José do Egito, participaram da atividade e conheceram a experiência do grupo Mulheres da Terra, que trabalha com beneficiamento de frutas. Na semana que vem, a gente vai falar mais sobre essa atividade que a Casa da Mulher do Nordeste realizou. Informando aqui rapidinho no quadro Agenda, informamos que vai ter reunião do Núcleo de Comunicadores da ASA Pernambuco no dia 27, na cidade de Bom Jardim, aqui no estado de Pernambuco. Agora são 2h54, está acabando o programa Fala Mulher de hoje e a gente vai encerrar, né, com uma homenagem às poetisas. Andréia Miron e também a Wendra Rodrigues estiveram aqui no... O Andra Rodrigues, aliás, estiveram aqui no Fala Mulher recentemente, e como hoje é o Dia Nacional da Poesia, a gente encerra o Fala Mulher relembrando a participação das duas aqui em nosso programa. Um grande abraço a todos e a todas. Na semana que vem a gente volta a falar também um pouquinho sobre essa questão do consumo consciente e traz as dicas que eu fiquei devendo, que são dicas da nossa campanha. Você pode acompanhar o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste no site www.casadamulherdonordeste.org.br e também em nossa página no Facebook. Bom final de semana, até a próxima sexta-feira.
Em um dos seminários do NEPAS, a gente escreveu com o mote A Caatinga Preservada e o Catingueiro Feliz, dizendo: quando a chuva aparece, mesmo de leve e ligeira, traz na ramagem rasteira nossa alma que se aquece. E parece que ela esquece o rachão, a cicatriz, e só vendo que a raiz com tão pouco é renovada, a caatinga preservada e o catingueiro feliz. Paulo Freire disse: mude, diminua a ignorância e acabe com a distância entre a fala e a atitude. Eis que a nossa inquietude é agir como se diz. No mato sou aprendiz. Esta é a semente plantada, a caatinga preservada e o catingueiro feliz. Em triunfo, a gente estava numa palestra até falando sobre Maria da Penha e tudo mais. Então, tem uma estrofezinha que eu fiz a abertura dizendo: com as mulheres na caatinga, somos a prosa do dia. Somos o verso da noite, a rima rica, a magia. No sertão, somos a arte, que mostra pequena parte da mulher na poesia. Verônica Sobral, ela tem um soneto que a gente costuma abrir o recital com esse soneto, Sou Mulher. E ela diz: quem sou eu? Meu silêncio sempre indaga, quando sente bater meu coração. E entre uma e mais outra indagação, a vontade de ser, meu ser propaga. Do poeta, eu sou inspiração, que nem chuva nem tempestade apaga. Eu pareço com o vento que afaga a beleza poética do sertão. Sou um fio sustentado em poesia. Sou da música, a voz, a melodia. Sou um ser que se entrega ao que Deus quer. Sou a mãe que protege um filho seu. Sou a fé, o amor que não morreu. Sou guerreira, sou forte, sou mulher. Verônica Sobral, maravilhosa poetisa.
Palmas!
Verônica, Verônica é especial assim nessa defesa da mulher na poesia, inclusive.
Quando a gente estava vindo, eu escrevi um negócio aqui. E eu disse, sou matuta, assumida de verdade, tenho orgulho de morar nesse sertão. Foi aqui que aprendi a saltar peão, jogar bola, brincar de barra bandeira. Aqui quero viver a vida inteira. E se um dia a morte me levar, eu não quero ver ninguém chorar. Porque aqui é meu lugar sagrado, um lugar tão lindo e abençoado. Um lugar que aprendi a amar.
Falando do Rio Pajeú, numa das aulas, uma aula inaugural lá da Escola de Poesia, que é o nosso ponto de cultura, nós fizemos no mote, eu sou um dos defensores do leito do Pajeú. Então o leito do Pajeú, o Rio Pajeú, passando por toda essa mobilização em defesa dele, né, todo mundo escreveu uma coisinha e fez assim, ele não passa em Tabira, mas nas 10 que o rio banha, fortalece cada entranha da mais seca macambira. Muito nos dá, nada tira. E a flor do mandacaru, orgulhosa, vendo o nu, lhe dá os reais valores, sou mais um dos defensores do leito do Pajeú.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.